Paraná em Rede.
Incidência de infarto no inverno pode aumentar em 30%. Saiba como cuidar da saúde do coração durante o período mais frio do ano na reportagem.
O inverno é um período do ano que requer mais cuidados com a saúde de maneira geral. No entanto, o que chama a atenção é a necessidade de se preocupar com o coração. Dentro do período mais frio do ano, o número de infartos pode aumentar em 30%, segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia. São vários fatores que impactam no risco do infarto, entre eles a própria queda de temperatura e a falta de atividade física. O médico Vinícius Seleme, cardiologista intervencionista e professor de cardiologia do curso de medicina da Universidade Positivo, explica a relação entre o frio e os problemas cardíacos.
O frio está relacionado a diversas condições no nosso organismo que acabam por aumentar a probabilidade de um infarto acontecer. Entre elas, a gente pode citar que o frio aumenta a pressão arterial nos nossos vasos, aumenta a atividade nervosa simpática, que está relacionada a acelerar, a aumentar a frequência dos batimentos do nosso coração e também está relacionado à vasoconstrição das artérias do coração, tá? Entre outras funções. Além disso, o frio também está relacionado a uma maior atividade de agregação plaquetária que está envolvida num processo de infarto, que acaba então, né, aumentando a condição, a probabilidade de oclusão da passagem de sangue dentro desse vaso, então que sofre infarto, né, oclusão desse vaso, e também o frio está relacionado ao aumento da atividade de marcadores inflamatórios no nosso organismo. Além disso, dias mais frios também estão relacionados à condição de ar mais seca, e isso promove uma maior desidratação no nosso organismo, que também está relacionado à maior incidência de infarto.
De acordo com o médico, a melhor forma de reduzir os riscos de infarto durante a estação mais fria do ano é realizar atividades físicas. Ele também aconselha a ida ao médico para uma avaliação de saúde periódica. Outras maneiras de prevenir o infarto é manter uma alimentação balanceada, a saúde emocional em dia e também a supervisão de possíveis doenças como hipertensão arterial, diabetes e colesterol alto.
Podemos minimizar o impacto negativo das baixas temperaturas nessa maior incidência de infarto por diminuir ao máximo possível a exposição prolongada a baixas temperaturas, por isso, então, usando trajes adequados, evitar desidratação, então, sempre não esquecer de tomar água, estar sempre se hidratando, ter uma alimentação e sono adequados, e se proteger contra infecções, principalmente de vias respiratórias, que são muito comuns em temperaturas, né, mais baixas, agora no inverno, e que podem ainda aumentar ainda mais a inflamação no nosso organismo. E essa inflamação aumentada no nosso corpo pode propiciar também infarto.
E o uso incorreto de fones de ouvido pode prejudicar a audição. O otorrinolaringologista do Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe conversa com a repórter Amanda Yargas.
Fala, doutor!
Autoridades médicas têm chamado a atenção sobre as consequências do uso excessivo de fones de ouvido. O uso prolongado deste tipo de aparelho durante a pandemia de Covid ampliou a probabilidade de problemas de saúde no futuro, especialmente de crianças e adolescentes, que além de escutar música e jogar videogame, agora também estão usando para aulas remotas. O Fala Doutor recebe agora o otorrinolaringologista do Hospital Pequeno Príncipe, Rodrigo Pereira. Doutor, qual a consequência do uso excessivo de fones de ouvido para a saúde auditiva de crianças e adolescentes?
Quando usado de forma correta, na altura adequada, não traz consequências graves de nenhuma maneira. O problema é o uso incorreto dos fones de ouvido. Os fones de ouvido aumentam a pressão sonora, aumentam a potência do som que é deslocado do ambiente para dentro da orelha e com isso podem gerar consequências a longo prazo ou mesmo a curto prazo quando o uso é feito de maneira indevida. Então o ideal é fiscalizarmos a forma em que crianças e adolescentes usam os fones de ouvido.
E esses efeitos podem ser mais acentuados, mais perigosos em crianças mais novas?
Não necessariamente as consequências são mais graves para crianças mais novas, mas como as consequências de eventuais perdas auditivas que podem acontecer pelo trauma acústico recorrente vão acontecer com o passar dos anos e as crianças estão cada vez mais envolvidas com o uso de fones de ouvido, as crianças mais novas terão mais tempo de exposição e elas mais precocemente, mais cedo, podem ter sintomas. Sintoma mais comum que acontece em adolescentes que tem algum tipo de lesão causada pelo uso de fones de ouvido é zumbido no ouvido. As crianças raramente vão queixar de perda de audição, queixam de zumbido. E começam a ter isso cada vez mais cedo, porque estão usando fones cada vez mais cedo, em volumes muito intensos. Fones acima do volume ideal e por tempo muito prolongado. Ficam com fone de ouvido o dia inteiro. Por isso, as crianças mais novas requerem uma atenção maior.
E o tempo de utilização influencia em como esse impacto acontece?
O tempo de exposição é importante. A gente sabe que quanto maior o tempo de exposição, maior o nível de lesão possível. Então, um nível de intensidade de 85 decibel, nível de intensidade de som, você pode ficar até 8 horas por dia. E os aparelhos eletrônicos, quando estão com volume acima de 70% da potência, 75% da potência, quase todos chegam a 85 decibel. Então, se a gente tiver um volume alto, acima da metade da potência do aparelho, o tempo tem que ser curto de exposição. Sabendo que aumentando 5 decibel de potência, a gente tem uma redução do tempo de possibilidade de uso pela metade. Então, se você colocar um aparelho em volume máximo, que pode passar dos 100 decibéis, você vai chegar tempo de exposição abaixo de uma hora por dia, senão você pode eventualmente gerar lesão. Então, o tempo de exposição, sim, faz toda a diferença, tanto o tempo diário quanto a longo prazo.
Existe alguma maneira mais segura de usar fones de ouvido? Qual é a orientação para os pais e os responsáveis?
Ficar vigilante com relação ao volume do som que é colocado no equipamento e o tempo que a criança usa esse fone. Volume de som, dicas básicas, usar equipamentos eletrônicos todos da metade da potência para baixo. Segunda dica, se a criança está com o fone na orelha e o pai a um palmo de distância da criança, da cabeça da criança, consegue escutar o que está sendo projetado pelo fone, isso está alto demais. Então, na criança, os pais não devem escutar o que a criança está escutando no fone de ouvido, certo? A gente consegue perceber esse som fora, a um palmo de distância, já está alto demais, tem que diminuir o volume. E fazer descansos, atividades que a criança consegue fazer sem fone de ouvido, como eu vou assistir uma aula online, não põe fone. Se o ambiente está sossegado, se o ambiente está quieto, se está no ambiente domiciliar, não tem outra fonte sonora que possa atrapalhar, não usa fone. Usa um som aberto, em ambiente aberto. Vai economizar cansaço auditivo.
Bom, além do som alto e do tempo de uso, a limpeza dos fones de ouvido também pode influenciar na saúde do ouvido?
Aí é uma questão natural, usual. Logicamente, fones de inserção, que são esses fones que vão dentro do pavilhão auricular, dentro do conduto auditivo. Se não são bem higienizados adequadamente, se não são limpos de maneira recorrente, podem colonizar bactérias e gerar processos infecciosos da pele, né? Porque eles vão ocluir aquele canal, vão criar um ambiente com pouca oxigenação, com proliferação potencial de bactérias. Então, obviamente, procurar fazer uma higienização do fone é importante, porque eles podem gerar infecções de pele naquela região do pavilhão da orelha.
E o que é melhor, doutor? Usar aqueles fones pequenininhos que a gente coloca dentro mesmo da orelha ou os headphones, aqueles em formato de concha que cobrem toda a orelha?
Os fones em concha, eles não têm o risco de lesar o conduto, então logicamente tem um risco menor de gerar qualquer tipo de infecção pela falta de higienização e controle dessa higienização, mas com relação à pressão de som não há diferença, qualquer um dos dois pode lesar a audição se o som for intenso. A única diferença que existe entre eles é que os fones colocados dentro da orelha, os in-ears, que são colocados dentro do pavilhão auricular, dentro do conduto auditivo, são fones que podem eventualmente carregar algum processo infeccioso, alguma bactéria, alguma infecção que possa gerar doença na pele. Mas não que eles causem um aumento de pressão sonora. Ambos causam o mesmo aumento de pressão sonora, qualquer um dos tipos de fone. O segredo daí é a questão do volume que se utiliza e o tempo de utilização.
E tem algum sinal de que a criança ou adolescente já está começando a ficar com a audição comprometida?
O sinal mais característico de que existe alguma lesão é zumbido na orelha. É um chiadinho que fica na orelha o tempo todo. Principalmente adolescentes se queixam disso. Crianças menores não têm essa queixa. Por isso que na criança menor é mais importante a vigilância, porque a criança menor não vai se queixar. Mesmo que tenha uma perda leve da audição, ela não percebe essa perda. E o zumbido, ela não dá muita bola, digamos assim. Ela não se incomoda com o zumbido. Já o adolescente se incomoda com o zumbido. E o zumbido é a principal queixa. E o mais importante de tudo, que na maior parte das vezes esse zumbido é intratável, não existe resolução para esse zumbido, ele é permanente e vai ser carregado para o resto da vida. Então a prevenção é o segredo mais importante, prevenção do aparecimento da perda é o mais importante. Logicamente, outras queixas podem acontecer, né? Que uma criança tenha uma queixa de que está tendo um apito na orelha, isso pode ser sinalizado por um zumbido, uma queixa de que subitamente a audição de um dos lados não ficou tão igual à audição do outro lado. Isso tem que ser avaliado imediatamente também. Mas basicamente o sinal mais importante, principalmente em adolescentes, é zumbido.
No Fala Doutor de hoje, nós conversamos com o médico Rodrigo Pereira, otorrinolaringologista do Hospital Pequeno Príncipe, sobre o uso excessivo de fones de ouvido. Repórter Amanda Yargas.
E o técnico Antônio Oliveira e dois jogadores do Atlético são suspensos de jogos do Brasileirão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Fique agora com as notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O técnico Antônio Oliveira, o lateral direito Marcinho e o volante Richard do Atlético Paranaense foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O treinador pegou um jogo de gancho, enquanto os jogadores foram punidos com dois jogos pelas expulsões diante do Bahia pela sexta rodada do Brasileirão. Antônio Oliveira foi punido por reclamar desrespeitosamente contra as decisões da arbitragem. Como já cumpriu a suspensão automática contra a Chapecoense, ele está liberado para comandar a equipe. Já Marcinho e Richard foram denunciados por praticarem jogada violenta. Ambos já cumpriram um jogo de suspensão, por isso eles estão de fora da partida contra o Ceará pela 12ª rodada. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deixou em aberto a possibilidade de ter público na Arena da Baixada pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e América de Cali da Colômbia na próxima semana. Através do Facebook, Greca foi questionado em um post sobre a liberação. Ele respondeu que quem poderia liberar a torcida seria o Comitê de Técnica e Ética Médica da capital. A declaração aconteceu após a Conmebol liberar a volta de torcedores nos estádios em suas competições, respeitando a legislação de cada país. A Arena da Baixada não recebe público desde o dia 4 de março de 2020, quando o Atlético venceu o Rio Branco de Paranaguá por 1-0, ainda pela primeira fase do Campeonato Paranaense. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.